O setor audiovisual, um dos grandes integrantes da chamada indústria criativa, vem se firmando com destaque na economia brasileira. A meta do setor, de acordo com a Agência Nacional de Cinema, Ancine, é ser um dos 5 maiores mercados do audiovisual no mundo até 2020. Para se ter uma ideia, o valor adicionado pelo setor audiovisual à economia brasileira cresceu 192% entre 2007 e 2014, chegando a 24 bilhões e 500 milhões em renda gerada. O mercado do audiovisual é o nosso assunto de hoje, na conversa com o cineasta Rafael Ceribelli. Boa tarde, Rafael.
Tudo bom, Valéria? Boa tarde.
E a diretora de cinema, Alessandra Pajola. Boa tarde, Alessandra.
Boa tarde, Valéria.
Bom, começar com o Rafael, eu queria até justificar aqui, eu citei valores de movimentação do audiovisual de 2014, até mesmo porque hoje eu fiz uma pesquisa no site da Ancine que parece que foi hackeado e está fora do ar. Mas o Rafael esteve no Rio Content Market, que é considerado o maior evento do audiovisual no país. Rafael, nesse evento foi divulgado algum valor mais atual?
Então, Valéria, esse evento o Rio Content, ele é voltado para o audiovisual. Esse evento agora chama R2C, que é, na verdade, um evento de cinema, música, tecnologia, tudo junto, assim, meio que juntaram todas as vertentes da economia criativa, né? O evento, ele coloca muito em pauta isso, que a indústria criativa no Brasil, ela vem crescendo e vem se aquecendo, cada ano mais, e cada ano vem também trazendo novos interesses, novos desafios, né? Um desafio que é muito em voga hoje é essa questão do mercado VOD, né? Vem com novos players, vem Netflix, vem Amazon, tá vindo um aplicativo novo da Universo chamado Crackle, que agora também estava lá no Rio Content. Então o espaço existe, sabe? Acho que o desafio nosso é como preencher essa demanda com qualidade, como você vai estruturar uma indústria mesmo, que o Brasil ele é muito ancorado em questão de digitais públicos, esse tipo de coisa. Como que você vai conseguir fomentar uma indústria que cumpre essa demanda de conteúdo audiovisual, que todo mundo vem com demanda, assim. Todo mundo sabe que o mercado tem um potencial gigante. O Brasil tem muito para crescer ainda nessa questão do mercado do VOD, mas já é um dos países com maiores números de assinantes. Por exemplo, Netflix, por exemplo, é um país que tem muitos assinantes e tem toda essa cultura mesmo de assistir video on demand, né?
Essas novas mídias só colaboram, então, para o desempenho do mercado.
Ah, sim. Isso eu acho que abriu novos horizontes pra gente como criador mesmo, né? Como, assim, roteiristas, cineastas, novas propostas estão sendo analisadas ali. Tem até um amigo meu que teve uma reunião lá no Netflix mesmo, que tá vendo uma série dele, e é muito legal ele ter tido essa oportunidade de sentar com os caras e falar com eles, e eles se interessaram e tudo mais. Então é uma possibilidade que não existia antes, porque antes ficavam assim, por exemplo, canal como HBO, ela chegaria só para grandes produtoras, chegaria para O2, Conspiração, e falaria, temos essa proposta, talvez entre eles acertariam a proposta para produzir um material. O Netflix trabalha muito com produtores independentes, então existe essa descentralização. O Netflix busca boas ideias para produzir com produção independente. Agora o desafio realmente é manter um nível de qualidade e um nível de entrega que seja adequado, assim.
É isso que eu ia te perguntar agora. Qual que é o nível da qualidade técnica e de conteúdo das nossas produções?
Então, vem melhorando muito, assim. Eu acho que, além de eu ter tido no Rio Content, eu participei de um laboratório de desenvolvimento do Prodav, que a gente ganhou. Até a gente escreveu eu e o Guilherme Perário escrevemos um roteiro de um western chamado Sertão de Sangue. Esse laboratório é um ano de desenvolvimento de roteiro, então tem toda uma escola, vários seminários com roteiristas, para estudar o mercado mesmo, estudar como você vai colocar aquele roteiro no mercado, vender ele para produtores e etc. Eu acho que falta muito ainda. Acho que falta, na verdade, o fundamental, que é essa construção, essa educação, na verdade, como criar um roteirista, essa educação técnica, sabe? A gente aprende cinema muito na raça no Brasil, assim. A gente aprende cinema muito fazendo. E é válido isso, só que acho que a demanda agora exige que o cinema esteja mais presente em universidades e que tenha um mercado voltado para isso, para como você criar roteiristas, criar bons roteiros ou criar bons técnicos. Acho que essa que é a dificuldade hoje, assim. A gente realmente tem uma falta no mercado de diretor de fotografia, falta de técnico de som. A gente tem muitas pessoas boas, só que as pessoas já estão ocupadas e existe essa demanda mesmo. Agora que a gente tem que produzir mais conteúdo, a gente precisa de mais gente trabalhando.
E falando em gente para trabalhar, em mão de obra, Alessandra, jornalista há muito tempo, e foi para esse mercado do audiovisual há 2 anos, Alessandra.
Foi exatamente há 2 anos. Eu resolvi fazer um curso do SESI, o Laboratório de Desenvolvimento, né, de Roteiro do SESI. E aí eu acabei me encontrando, né? Descobri que, na verdade, era para isso que eu vim trabalhando toda a minha vida e não sabia, né? Porque eu acho que fui fazer jornalismo porque gosto de escrever. Né? Depois eu fiz mestrado e doutorado em literatura porque gosto de ler, porque gosto desse universo ficcional. E agora, então, nessa área do audiovisual do cinema, eu consigo juntar então essas duas experiências tão importantes na minha vida, da literatura e do jornalismo, e consigo, enfim, dar vazão aí a esse potencial criativo que eu venho percebendo que tenho.
Você começou trabalhando com roteiro.
Com roteiro. Na verdade, assim, eu acho, me intitulo roteirista. A questão da direção desse curta agora, o Redenção, que eu vou dirigir, foi uma... Não é que ele é por acaso, mas foi uma conversa que eu tive muito com o Rafael Ceribelli. O primeiro convite para dirigir foi para ele, né? Eu escrevi o roteiro, queria que ele dirigisse. Mas como ele é uma história que fala sobre violência contra a mulher, uma história que tem uma pegada muito feminina e muito feminista, né? O Rafael achou que ficaria muito mais interessante para a linguagem do roteiro que ele fosse dirigido por uma mulher. E quando ele falou isso, eu achei que realmente fazia todo sentido. Então eu encarei a direção desse curta, do Redenção, por isso. Por essa temática, que é uma temática importante para mim, eu estudei tanto no mestrado quanto no doutorado, eu estudei pelo viés da crítica literária feminista, então é realmente algo que faz parte da minha, enfim, do meu DNA, digamos assim. Então eu acho que realmente fazia sentido que eu dirigisse, mas o que eu gosto e aquilo que eu me preparo mesmo é para ser roteirista. Eu gosto de escrever dessa parte, né, ficcional, enfim.
E pensando nessa questão da falta de profissionais no mercado, você teve alguma dificuldade na hora de contratar ou de encontrar pessoas para trabalhar com você?
Na verdade, a gente tem aqui em Londrina uma equipe muito boa. Uma equipe de profissionais excelentes, assim. E eu tô dando muita sorte de ter essa equipe trabalhando nesse curta Redenção. Mas existe uma dificuldade de quantidade, eu acho que é na ordem quantitativa e não qualitativa. Porque agora, como houve esse edital recentemente, foram 6 curtas contemplados só de Londrina, e esses curtas têm que ser produzidos ao longo desse ano, então a gente precisou conversar com os outros produtores, fazer uma escala para que os profissionais que tivessem envolvidos, né, em mais de uma produção, que a gente conseguisse otimizar a agenda de todo mundo. Porque realmente, quando vem várias produções, faltam pessoas. Para esses, a gente conseguiu usar a mão de obra local. Mas como a gente acha que vai crescer e a gente está trabalhando para isso, para que Londrina se torne realmente um polo de audiovisual, vai ser preciso se informar mais pessoas.
Rafael, Londrina tem talento para se transformar em um polo?
Ah, sim, absolutamente. Eu acho que Londrina já é uma exceção à regra. Londrina já tem muita gente qualificada, gente que está trabalhando nisso há anos, né? Uma coisa que acho que talvez desde 2007, 2006, quando começou a dar uma guinada mesmo essa questão do audiovisual, começamos a ganhamos vários editais, tem um longa-metragem do Leste-Oeste, começou aqui em Londrina, a gente começou com ele, com essa equipe, bastante gente que tá nessa equipe, começou lá no Leste-Oeste, e essa equipe se manteve. E assim, a gente tem um relacionamento profissional, mas relacionamento também de muita amizade, assim. Então as pessoas, elas se... É legal que essa equipe vai passando, a tocha vai passando de geração para geração, assim, sabe? Então, o pessoal, por exemplo, eu lembro que até acho que o Gustavo Nacal, que gravou esse curta Astro Negro agora, que ganhou pelo Cisprofis também, ele era assistente de fotografia do Guilherme Gerais no Leste-Oeste. Então ele começou lá como assistente, e agora ele já é diretor, né? Já dirigiu acho que 3 curtas-metragens. Esse foi o último dele, foi agora com esse edital que a gente está trabalhando também. Então é muito legal. É muito legal que a gente tenha 6 curtas-metragens rodados e assim, 6 curtas diferentes, né? Com linguagens diferentes, com visões diferentes. Então acho que isso enriquece muito assim, o cenário da cidade.
Quer dizer, as pessoas vão amadurecendo na prática e no exercício, né? Da função. Bacana. O que você destacaria hoje como produção local, regional?
A produção local, acho que esse. Então, esse edital novo desse Cisprofis, que é um edital estadual.
É esse que a Alessandra
que
entrou.
É esse que a Alessandra entrou e que, assim, a gente tem muitos curtas-metragens que estão sendo rodados nesse edital. Foi rodado agora o Astro Negro, que do Nacal, semana passada. Agora, semana que vem, a gente vai começar a rodar o Redenção.
Depois tem um inventário, né, que também é um roteiro meu, que você vai dirigir.
Eu vou dirigir um inventário, que é um roteiro da Alessandra, mas eu vou dirigir. Tem o Nigredo, do Albert, também, que é a primeira estreia na direção dele. Tem o Pequenos Delitos, eu acho que...
Que é da Roberta.
Acho que é o Grotto que vai dirigir.
Ah, é o Grotto?
Acho que
são
sim,
todos curtas?
São todos curtas. E tem um documentário do Pascoal, né?
E o Luciano Pascoal. Isso foi muito legal, Valério, porque esse edital, não existia um edital só para o interior. Então, foi a primeira vez que houve um edital que abriu essa possibilidade de curtas-metragens só para o interior, tirando Curitiba. Então, isso foi sensacional, porque a gente conseguiu, né? E é legal que de todas as linhas abertas para curtas foram contempladas para Londrina.
Não, é muito interessante isso, porque a gente vê realmente, é uma prova... cabal, assim, de que Londrina é um polo, porque Londrina ganhou muito esse edital. Então era pro interior inteiro do Paraná e Londrina ganhou muito,
todos os 6 curtas Londrina ganhou e ainda ganhou mais um telefilme, que é o Luciano Pascoal, né?
Isso, o Pascoal é telefilme, 52 minutos, daí não é um curta, já é
um doc, média, né?
É curioso, assim, quando a gente fala em edital, logo vem um pensamento, é difícil participar desses editais. Esse processo é realmente dificultoso? Como é que vocês fazem? Pede-se muito tempo com isso?
É muito difícil.
Mas é difícil.
Então, por exemplo, o que eu queria na minha vida era ficar sentada escrevendo roteiro, né? Só que se eu ficar sentada escrevendo roteiro, não vai ter produção para o meu roteiro sair do papel. Então, eu tive que arregaçar a manga, aprender a fazer isso. Contei com a ajuda de muitas pessoas, o Guilherme Peraro, que ele é produtor executivo há muito tempo. Ele, enfim, incentivou, mostrou, né, pra galera como fazer, por exemplo, um orçamento. Você tem que fazer um orçamento detalhado, é uma coisa muito difícil. Você tem que prever todos os custos, você tem que ter toda a tua equipe contratada, ficha técnica, currículo. É uma série de exigências que o edital faz, né? E a gente aprende a fazer isso na raça, né?
Tem que fazer. O caminho das pedras também é esse, também passa por aí. Não é só o processo criativo, mas como você viabilizar esse produto. E se você for contar com edital, qual edital que o seu produto pode ser que tenha mais potencial para virar um filme mesmo, sabe?
Essas produções são para TV, cinema?
Para cinema, os curta-metragens são para cinema.
Geralmente, né, o circuito de curta geralmente é circuito de festivais, né? Existe um canal que chama Canal Curta mesmo, que ele exibe curtas-metragens que ganharam festivais ou que foram destaques em festivais. Mas o curta, a vida dele é essa, meio que você faz e você tenta entrar em festivais e tenta ter um destaque em festivais para depois ir para TV fechada, que é o Canal Curta, ou depois ir para um canal do Vimeo, YouTube, esse tipo de coisa.
Porque a ideia que eu tenho pro Redenção, como ele é um filme que trata muito dessa temática da violência contra a mulher, eu quero que depois de passar esse circuito, que esse filme se estenda e seja assistido pelo maior número de pessoas, esteja aberto na internet, passe, enfim, escolas, eventos que discutem a violência contra a mulher. A ideia é que a gente fazer com que esse filme possa fomentar essa reflexão depois.
Bacana. Gente, vocês estão de parabéns.
Obrigada.
Parabéns mesmo. Só uma boa notícia aqui para o ouvinte que tem interesse em cinema, esse é apenas um edital. Esses editais, eles estão na contramão da crise? Existe muito financiamento disponível para audiovisual?
Eu não diria que existe muito financiamento disponível e não sei também até quando isso vai durar, porque editais públicos são editais públicos, né? A gente não tem como... Por isso que eu acho que é muito bom existirem editais agora, Mas a gente tem que pensar numa indústria. Eu acho que a gente tem que pensar numa... assim, meu pensamento é mais ou menos por aí. Porque o que eu vejo, as pessoas, assim... Você vai fazer uma coprodução internacional, por exemplo. Você vai ser... seu roteiro vai ser lido e talvez comprado por uma grande produtora ou um grande VOD igual Netflix, etc. Você precisa estar preparado para isso. Então, o edital, ele é um bom começo, eu acho. Eu acho que é um bom começo, eu acho que... Lógico, eu espero que continue, porque sem os editais a gente não faria nada.
E também para os novos entrantes, lógico, né? Para que abra sempre caminho para que as pessoas entrem. Mas a ideia é que depois a gente consiga buscar esse caminho e faça essa indústria girar, né? Não precise do edital, né?
Eu acho que o caminho é profissionalização mesmo, sabe? A gente busca isso, assim. Como eu falei, Londrina é uma exceção, porque Londrina tem profissionais muito qualificados, comparados ao resto do país, mas muito qualificados mesmo. Nós somos fora do eixo e nós conseguimos pegar editais que são do eixo. Então eixo Rio-São Paulo, né?
Bacana, gente. Muito obrigada pela participação. Gostei bastante da conversa. Obrigada. A gente conversou então com o Rafael Ceribelli, que é cineasta, e com a diretora de cinema, Alessandra Pajola, sobre o mercado do audiovisual. Obrigada, gente.
Obrigado. Obrigada.